mesa, uma história.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Cada Mesa Uma História, que hoje vai falar de nozes, castanhas e sementes comestíveis originárias das Américas. Popularmente conhecidas como oleaginosas, essas frutas secas podem ser consumidas in natura ou em saladas, pães e bolos. Agregadas a diversas receitas, podem deixar os pratos mais saborosos e nutritivos. Essas viajantes das Américas conquistaram o mundo e surpreendem mesmo hoje em dia como substitutas dos lácteos. Quem poderia imaginar? Para nos guiar nessa jornada, contamos com a presença de uma pioneira na produção de queijos veganos no Brasil, Cíntia Brant. Ela se junta aos meus colegas Thalita Itabaiana e Gil Gropelo, que já estão a postos. Thalita na Alemanha e Gil no Rio de Janeiro, para falar dessas frutas secas que são apreciadas por gente de tudo que é canto do mundo. Gil, para começar, nozes, castanhas, amêndoas e sementes comestíveis são tudo a mesma coisa ou não?
Então, vamos lá. Olá, Thalita. Olá, Érica. Olá, ouvintes. Além da fama de chatas, por conta daquela frase come três castanhas no lanche da tarde se você sentir fome, que eu, na verdade, nunca conheci alguém que comesse só três, mas tudo bem, tanto as nozes quanto as castanhas, amêndoas e sementes, nós podemos chamar de tesouros da natureza, principalmente por conta do preço delas, né? Mas todas são como combustível para o nosso corpo, como, por exemplo, o trigo, a aveia e o arroz. Que para mantermos esses nutrientes ainda bem valiosos no nosso organismo, a versão integral ela é ainda melhor, que é onde entram os pseudo-cereais. São tipo os primos parecidos, como a quinoa e o amaranto. Eles têm basicamente o mesmo visual, os mesmos nutrientes, mas são de família botânica diferente, né? E agora falando especificamente das sementes, elas são as responsáveis por criar novas plantas. Tem fibras, vitaminas, gorduras boas e são exemplo a chia e a linhaça, o gergelim, a semente de abóbora ou a de girassol. E por fim, mas não menos importante, a gente tem as castanhas, né? Ou como alguns preferem chamar, as oleaginosas. São ricas em óleo e repletas de gorduras boas, tipo amêndoa, castanha do Brasil, pistache, avelã, macadâmia, entre diversas outras.
Thalita, quais são as oleaginosas naturais das Américas e que ganharam o mundo?
Olá, Érica. Olá, Gil e ouvintes. Desse grupo de alimentos, as Américas deram alguns muito importantes. O exemplo é o amendoim, as castanhas de caju, que é conhecida como noz da Índia, o que é um equívoco em muitas partes do mundo, né? E a do Pará, que aqui fora é chamada, assim, de noz do Brasil. E também tem um trio que hoje em dia é tido como superalimento, a chia, a quinoa e o amaranto. Além da semente de girassol. E vale destacar uma coisa que eu acho que é super importante, que quase todos esses que eu citei, eles são originários do sul do continente. E esses alimentos nas antigas civilizações das Américas, principalmente aí, eles eram muito importantes. Eu ouso dizer que sustentavam impérios. Porque vamos pensar uma coisa. Eles são leves, resistentes, super fáceis de transportar e extremamente saudáveis, ricos em nutrientes valiosíssimos. Então, pensa, um homem, uma mulher, naqueles tempos, eles iam fazer uma caçada, né? Assim, uma exploração de novos territórios. Aí ele leva um bom punhado desses alimentos, não ia estragar no caminho, ia ser super leve, alimentava, mega gostosinho. Ou seja, é muito legal pensar como esses pequenininhos alimentos permitiam grandes conquistas. Por isso mesmo que alguns deles, inclusive, tinham um papel ritual e espiritual nas sociedades, tanto pré-colombianas, meso-americanas e amazônicas.
Thalita, o amendoim nasceu nas regiões tropicais da América do Sul e se espalhou o mundo afora. Fale um pouco da trajetória do amendoim.
O amendoim é um caso de sucesso, ele é o tesouro da América do Sul. O amendoim hoje em dia é popular, acho que em quase todo mundo, né? Dos países que eu conheço, deixa eu ver, eu não consigo lembrar de um que o amendoim não está presente. Os povos originários da América do Sul, eles já sabiam desse superalimento, né? Eles dominavam tanto as técnicas de plantio, colheita, armazenamento e processamento do amendoim. Os registros arqueológicos, eles conseguiram datar a presença dele nas regiões tropicais da América do Sul há cerca de 8 mil anos. Isso quer dizer que foi uma das primeiras culturas da região e esses registros foram encontrados no Peru, mas também tem uma galerinha que sustenta que o Brasil é um local do surgimento dele. O fato é que o amendoim estava presente em toda a região, inclusive na capital mexica de Tenochtitlan, que hoje é conhecida como Cidade do México, e foi lá onde os espanhóis tiveram o primeiro contato. E de lá levaram amendoim para toda a Europa, para a África e aí por diante. E ele se espalhou muito bem, né? Para diversos climas, solos, em todo o mundo. Ou seja, alta oferta, saboroso, o sucesso foi garantido. E hoje ele é muito importante em todo o mundo. Muitos pratos indianos, asiáticos, africanos, europeus e aí por diante levam amendoim.
Gil, e a famosa manteiga ou pasta de amendoim muito consumida nos Estados Unidos? Ela não é uma invenção tão nova assim, ou é? Ela também conseguiu adeptos em outras partes do mundo?
A manteiga ou a pasta de amendoim clássica dos Estados Unidos, ela não é uma invenção recente. Na verdade, a sua história remonta aos tempos dos antigos incas e astecas, né, nas terras da América do Sul, os quais eles já se deliciavam com um preparo feito basicamente de amendoim seco, torrado e triturado. Era uma espécie aí de precursor da pasta atual. Já a versão mais parecida com a que a gente conhece e consome nos dias de hoje, ela foi criada nos Estados Unidos no século XIX, mas ela só se tornou realmente popular durante a Grande Depressão, em 1929. Foi uma época complicada onde a comida era escassa, o que deu a oportunidade da manteiga de amendoim se tornar um herói da alimentação, especialmente entre as crianças, a quem ajudava a dar uma sensação de saciedade. Mas a pasta ela era diferente da que os nativos faziam, era carregada de açúcar e outros ingredientes que não oleaginosa. E depois disso, ela ganhou adeptos por todo o mundo, em países da Europa, América Latina e até na Ásia, com suas próprias versões, além de ser inserida em diferentes pratos típicos de suas regiões.
Thalita, a castanha do Pará, conhecida no exterior como castanha do Brasil, Brazil Nut, é uma castanha, uma amêndoa ou uma semente?
Botanicamente, ela é uma semente. Essa semente é fruto da castanheira do Pará, que é uma árvore nativa da região amazônica. Mas no dia a dia a gente acaba chamando de castanha e tá tudo bem.
Gil, a castanha do Pará está presente em diversas tradições e práticas dos povos amazônicos. De que forma se dá essa presença?
Então, Érica, a castanha do Pará ela tá para Gabi Amarantos no norte quando a gente fala de popularidade amazônica. Ela tá por toda parte, desde tradições religiosas até pratos festivos e sendo conhecida por sua polpa, que é deliciosa, e envolta por uma casca brilhante, vinda de uma árvore gigante que pode alcançar até 45 metros de altura. E apesar do nome brasileiríssimo, ela é exportada por outros países, principalmente pela Bolívia. Mas ó, ela não é uma simples castanha não, tá? É uma semente poderosa, cheia de proteínas, gorduras boas e até selênio, que é um mineral chique contra os radicais livres. Ela também tem um impacto no cenário econômico local, sendo uma fonte de renda essencial para muitas comunidades amazônicas. Sua coleta, seu beneficiamento e venda são essenciais, basicamente uma representatividade não apenas de uma atividade econômica, mas também um meio de vida para essas populações, sendo que seu processamento, né, de retirá-la da floresta não é tão simples. Os coletores eles acabam enfrentando terrenos difíceis, árvores demasiado altas e até animais bem perigosos, tudo em condições climáticas bem extremas que a gente já sabe. Mas ela é usada em tudo, sorvetes, doces, farinhas, cosméticos e onde mais quiserem. Ela é um ingrediente incrível e pode trazer características nacionais ao prato criado, principalmente quando a gente fala da cozinha autoral de alguns chefes aí conhecidos no mercado.
Agora, Gil, vamos falar um pouco da castanha do caju? Qual é o segredo dessa castanha, que atualmente é a terceira noz mais consumida no mundo. E durante muito tempo não era um produto muito popular no Brasil e também no mundo. A que se deve a popularidade da castanha do caju?
Foi mais ou menos por conta de um mix dos seus usos versáteis e benefícios à saúde. Antigamente ela não era tão conhecida no Brasil, mas a sua trajetória de descobrimento pelos portugueses quando fizeram a invasão e que levaram essas sementes para Goa lá no século XVI, onde a castanha prosperou e logo se espalhou pela Índia, Sudeste Asiático e até mesmo pela África, ela se tornou um alimento e também uma fonte de renda, o que foi fundamental para a consolidação como um alimento consumido mundialmente. Um dos segredos de sua popularidade está principalmente na forma que ela cresce, né? Enquanto as nozes convencionais crescem de maneira diferente, a castanha de caju ela emerge da base dos falsos frutos dos cajus, parecendo quase que uma pequena cauda. Além disso, a castanha de caju oferece uma gama diversificada de usos, desde ingrediente em receitas até em aplicações industriais. Ela é usada na culinária de várias regiões, seja para decorar pratos, fazer molhos, doces e também na produção de leite vegetal, bebidas alcoólicas, óleo de cozinha e até mesmo cosméticos. E apesar de ser uma parte fundamental da culinária brasileira e da sua cultura, a castanha do caju ela ainda enfrenta alguns desafios, principalmente quando a gente fala da mão de obra na colheita e a necessidade de uma maior divulgação do seu consumo, que traz um papel relevante no patrimônio cultural brasileiro, sendo associado a tradições, mitos e até mesmo em práticas medicinais alternativas.
Thalita, Vinícius de Moraes fez até o soneto do caju, no qual ele afirma o único fruto, não fruta, brasileiro. Explique isso, por favor.
Vinícius, gênio. Ele estava certíssimo. O fruto verdadeiro é o que a gente conhece como castanha. É que ela que nasceu do ovário da flor. A carne, que é aquela estrutura normalmente avermelhadinha, ela se chama pendúnculo. O caju, a castanha, o pendúnculo, não importa. É, todo o conjunto já foi descoberto pelos indígenas brasileiros há muitos e muitos e muito tempo atrás. Eles consumiam toda a estrutura, inclusive as castanhas, que tinha uma disputa com os macacos pregos locais. Esses primatas, eles usavam umas ferramentas primitivas para quebrar as cascas das nozes e jogar fora e consumir, melhor, o fruto. Os portugueses viram tanto potencial nela que levaram essas sementes para outra colônia, em Goa, na segunda metade de 1500, mais ou menos. E de lá de Goa, eles levaram para a Índia. E lá na Índia ela virou uma sensação, né? Na segunda metade do século XVI, eles foram plantados no Sudeste Asiático e na África. E em todos esses lugares. Todos. Ela se adaptou muito bem e o cajuzinho virou o alimento básico, né? A castanhinha.
Thalita, temos também os pseudo-cereais. Chia, quinoa, amaranto, que hoje em dia são considerados verdadeiros tesouros. Mas as civilizações antigas das Américas já sabiam desses segredos ou não?
Opa, 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 opa. E ela era tão importante que chegou a ser proibida durante a invasão espanhola no México. O amaranto tinha um vínculo cerimonial fortíssimo com a sociedade mesoamericana. Os astecas misturavam o amaranto com mel e formavam umas figuras de divindades. Tem, inclusive, relatos de que essa mistura se adicionava sangue humano de sacrifícios para formar um tipo de, deixa eu ver assim, como se fosse um bai, entendam do que eu vou falar, um pirulito, né? Então ele vinha uma forma e sobre um pauzinho, assim, e era consumido pela liderança da época. Imagina quanto isso chocou a Eucaristia Católica, né? Chegou e viu esses rituais, né? E foi logo de cara uma das primeiras coisas proibidas quando eles começaram a ter poder na região. Foi proibido o consumo em geral do amaranto, e isso para evitar esse tipo de subversão, que eles viam como subversivo, né? A chia também é da mesma região e era consumida em bebidas e junto com alimentos. É, dificilmente sozinha, então assim, era diluída em água ou algum líquido para dar um espessante e potencializar aquilo. A quinoa já se originou ao redor do lago Titicaca, no Peru e na Bolívia, né? E era um alimento básico para a população.
E a partir desse momento, eu vou chamar a nossa convidada Cíntia Brandt, pioneira na produção de queijos veganos no Brasil. Seja bem-vinda, Cíntia. É um prazer tê-la aqui conosco. O que são os laticínios veganos?
Prazer estar aqui, obrigada pelo convite, de estar nesse espaço tão precioso, que eu assim, admiro, e de estar falando de um assunto que eu gosto tanto, que eu pesquiso há mais de 12 anos. Os laticínios vegetais, ou laticínios veganos, eles são versões de origem vegetal daqueles laticínios que a gente conhece de origem animal, como manteigas, queijos, leites, iogurtes e etc. Então, a gente consegue reproduzir texturas e sabores dos laticínios de origem animal, mas usando ingredientes de origem vegetal, como sementes, como raízes, como óleos, até podem ser usados aromas, podem ser usados gomas, espessantes. É todo mundo relacionado a esse mercado de laticínios vegetais que podem ser usados para criar essa sensação de se estar comendo um queijo ou um iogurte vegetal que se assemelhe a um produto de origem animal.
Oi, Cíntia, tudo bem? As sementes, castanhas e leguminosas das Américas, ou seja, amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, são viáveis para a produção de laticínios vegetais?
Eles são ótimos, na verdade, eles são muito, muito adequados. Principalmente, é o que a gente mais usa para substituir a cremosidade dos laticínios animais, a gente usa muito a castanha para fazer cremes, iogurtes, queijos, leites, porque ela dá uma textura e uma cremosidade que a gente consegue reproduzir esses alimentos muito facilmente. E ela também tem uma neutralidade de sabor, tem uma coisa adocicada que o leite de vaca também tem. Então, ela tem muitas similaridades no paladar que fazem com que ela seja uma grande estrela nesse universo dos alimentos veganos. Mas ela não é a única, né? Eu vou falar um pouco mais dela, porque, afinal de contas, é a que eu mais trabalho na minha queijaria aqui no Rio, e a que eu mais ensino também nas minhas aulas. Mas dá para a gente fazer queijo vegetal com outras sementes e outros ingredientes também, outros insumos. Por exemplo, dá para a gente usar amêndoas, dá para a gente usar, como você falou, o amendoim, que nem é uma oleaginosa, que é uma leguminosa, né? Ele fica ali no meio termo, mas ele teoricamente ele é uma leguminosa, mas dá para fazer também. Todas as sementes oleaginosas, as amêndoas, as nozes, todas elas dão, a castanha do Pará, a castanha de caju, dão bons laticínios vegetais, como manteigas, queijos, leites, iogurtes, etc. Mas também dá para fazer alguns desses produtos com grão de bico, que é outra leguminosa, dá para a gente fazer com algumas raízes, inhame, mandioca, também é possível fazer alguns tipos de queijo, e até favas, a gente consegue fazer queijos com favas, com caroço de jaca. Tem um mundo todo a ser descoberto e a ser explorado de origem vegetal para a gente criar essas receitas.
Uma dúvida que eu tenho é como vem o sabor e a textura do queijo vegetal? Para quem nunca provou, é possível sentir o mesmo sabor dos queijos tradicionais?
Cada dia a gente tem mais tecnologias e mais técnicas sendo desenvolvidas para a gente alcançar essa maestria nas texturas, nos sabores, para a gente realmente conseguir ter essa experiência do queijo ou do leite vegetal igual ao do leite animal. Então, se eu falo de 10, 12 anos atrás, a gente ainda não tinha. Os queijos ainda eram muito adaptações que a gente eram gostosos, mas não eram exatamente aquilo que a gente conhece como queijo. Hoje, a gente já tem muitas pessoas desenvolvendo receitas, desenvolvendo queijos, ensinando esses queijos ou produzindo esses queijos já em escala, não só no Brasil como no mundo também. A gente tem um network de pessoas produzindo isso no mundo todo, em países tradicionais de produção de queijo, como França, Suíça, Holanda, que já tem grandes produtores de queijos vegetais. E a gente tem essa mesma sensação de estar comendo um queijo, principalmente esses queijos com mofos franceses, como queijo de mofo branco, queijo como brie e camembert, o queijo de mofo azul, que é o gorgonzola, o roquefort e outros. Hoje a gente já consegue fazer um queijo que muitas pessoas não veem a diferença. Então, às vezes eu faço testes, né, e dou degustação para as pessoas, sem dizer que ele é vegetal, e as pessoas não notam a diferença. Diferente de há 10 anos atrás, quando realmente a gente tinha ainda sabores bem distintos e a gente buscava, com as técnicas, conseguir chegar até essas experiências que hoje a gente já consegue. Eu acredito que cada vez a gente consiga mais.
Eu ouço falar muito de camembert vegetal. Então, não é só do leite que vem o sabor do queijo? Explica um pouquinho disso.
O leite também tem seu papel, mas ele vai ser muito definido, o sabor final, a textura final, vai ser muito definida pelas leveduras e bactérias que são inoculadas ou que são capturadas do ambiente onde ele é produzido. Então, assim como tem o terroir, né, que se fala de vários alimentos, o queijo também tem o seu terroir, ele também vai ter uma característica daquele local onde ele é produzido, porque ele está interagindo ali com as bactérias e leveduras do ambiente. Mas também a gente faz isso com propósito, a gente inocula determinadas bactérias e leveduras específicas que a gente quer para alcançar determinados objetivos. Então, a gente quer um queijo de massa dura, um queijo de massa mole, um queijo branco, um queijo amarelo, um queijo francês, um queijo com mofos, né, como você citou, camembert, roquefort. Então, a gente vai inocular esses fermentos ou essas culturas de micro-organismos para conseguir esse resultado específico. E aí, voltando um pouquinho até do que você me perguntou antes, que eu acabei não falando se a gente consegue atingir todos esses sabores. Quando a gente usa a mesma técnica que era usada, adaptada a um leite diferente, a gente consegue trazer esse sabor, essa textura desse resultado final do queijo convencional para o queijo vegetal, porque a gente está adaptando uma técnica que já foi usada há milênios na queijaria convencional, usando fermentos idênticos, mas numa versão plant-based, né, numa versão vegetal que não seja cultivada em meio animal, e a gente vai estar fazendo também procedimentos e técnicas de cura para que o queijo vá atingindo aquele patamar de textura, de sabor que a gente quer.
Olá, Cíntia. O que você acha da gente falar um pouquinho sobre o tofu? Eu sei que ele é feito de soja e que não é originária das Américas, só que ele acaba sendo o primeiro contato de muita gente com os queijos veganos. Tem como você falar um pouquinho mais sobre ele? E quais são os desafios da produção dos lácteos veganos, principalmente em larga escala?
Não, foi muito bom você ter lembrado do tofu, porque o tofu é um leite coagulado, é uma das exceções do leite vegetal que ele coagula, né, com acidez, porque ele é originário de uma leguminosa, que é a soja. Então, tem exceções também, tem leites vegetais que podem coagular também. É todo como você falou, é uma ciência, é um estudo, é um aprofundamento, uma pesquisa, e como já tem muitas pessoas pesquisando isso, estudando isso no mundo todo, a gente tem tido, cada mês é uma descoberta nova, cada mês surgem novidades e surgem enzimas, surgem coisas novas que a gente pode usar, não necessariamente são químicos, como você falou, que eu acho bem importante a gente também falar isso, porque é difícil você escalar numa produção que tem que ter uma validade, um shelf life muito maior, sem usar conservantes. É possível? É. No Brasil, a gente ainda não tem nenhuma, assim, acho que nenhuma indústria em escala que consiga usar uma fermentação, uma fermentação dos queijos sem precisar de um químico para estabilizar no final. A gente tem uma indústria, mas assim, ainda não é assim, uma grande escala. Mas a gente vê que lá fora a gente já tem algumas poucas iniciativas. A gente tem a Miyoko nos Estados Unidos, que já tem uma escala absurda, assim, grande. No Canadá também a gente tem uma experiência de uma indústria que consegue escalar com queijos fermentados, sem utilização de químicos. Mas aí a gente está falando de uma outra escala, né? De um outro patamar, que eu acho que é um dos desafios que a gente tem na queijaria vegana, vegetal, da gente conseguir uma estabilização do produto para que ele consiga chegar em todos os mercados com estabilidade, com validade. Esse eu acho que é o nosso next step, né? O nosso próximo passo aí nesse mercado.
Você pode falar um pouquinho sobre a castanha de caju e por que, apesar do Brasil ser um super produtor dela, continua sendo tão cara na hora da compra?
Sim, claro. A castanha de caju ela é categorizada conforme o seu beneficiamento. Então, as castanhas inteiras e mais claras, elas têm um valor maior no mercado, que é a chamada W1, que é a pré-exportação, que ela é toda inteira, perfeitinha e tal. E aí vem uma tabela enorme assim, de classificação que essa castanha vai chegar no mercado. Então, tem as quebradas, tem as em banda, tem as que tem brocados, tem pequenos pontos de defeitos. Isso tudo ela vai perdendo valor conforme ela vai ficando menor, né, mais picada e mais escura. E também tem, até a gente está falando da W1, que é a mais inteira, até chegar no xerém, que é ela quase uma farofa, assim, quase uma farinha, quando ela já está bem, é só o restinho dela, como se estivesse bem moída já, que é o refugo da indústria. Então, eles começam selecionando as castanhas inteiras e depois vão fazendo essa classificação das outras castanhas conforme a seu beneficiamento, se ela foi quebrada, quando foi torrada. E aí tem todo um processo, se quiser eu posso descrever como é que é esse processo, assim, do pé até a loja, né? Como é que é esse beneficiamento da castanha. Mas, basicamente, ela vai perdendo valor de mercado à medida com que ela vai ficando quebrada, oxidada, escurecida.
E para quem ficou interessado em você e no seu trabalho, como podem te encontrar?
Eu tô nas redes como Cíntia Brant, então todas as redes sociais é @CíntiaBrant, com T mudo no final, CYNTHIA, BRANT. E, assim, basicamente eu me dedico a ensinar as pessoas a produzir seus próprios laticínios vegetais em casa. Eu também tenho uma pequena produção de queijos vegetais, especialmente esses queijos mais elaborados, que demoram mais tempo, né, de 4 a 6 semanas para ficar prontos, queijos camembert, roquefort, porque eu vi que era uma demanda que as pessoas, nem todo mundo tinha esse tempo, essa paciência, essa dedicação que precisa para fazer esses determinados tipos de queijo. Não estou dizendo que todos os queijos levem tudo isso, tá? Tem queijo que a gente bate na hora e no dia seguinte está pronto, assim. Tem queijos bem práticos, mas eu acabei abrindo a queijaria La Fromagerie Vegan para atender esse mercado de queijos especiais, artesanais, para quem, né, não queria fazer. Mas o que eu gosto mesmo é que as pessoas façam em casa. Então eu ensino tanto esses queijos especiais, os franceses e tal, com penicilinas e com fermentos e culturas específicas, e ensino queijos básicos também, para quem não sabe nada. Então, para começar, o primeiro leite da vida, o primeiro queijo cremoso, os iogurtes, as manteigas, enfim, toda essa gama de laticínios tem nos meus cursos online, e eu acompanho, eu dou todo o suporte, porque há muitos anos nessa estrada, então eu já cometi muitos erros, e eu dou meio que o caminho das pedras para as pessoas fazerem de forma mais prática e rápida em casa. Porque, assim, eu já errei muito, já simplifiquei muitos processos que eu acho que são, que deixam isso mais acessível para as pessoas fazerem em casa.
E assim chega ao seu final mais um episódio do Cada Mês é uma História. Obrigada, Cíntia, por sua participação em nosso podcast. Volte sempre. A gente espera poder contar com você em outras oportunidades. Thalita e Gil, até a próxima também. Obrigada a você que está nos acompanhando. Lembrando que na próxima semana estaremos juntos com o último episódio da temporada da América para o Mundo. Acompanhe-nos por nossas redes sociais, deixando também os seus comentários. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais e aqui no seu tocador de podcast favorito, além de nos dar 5 estrelinhas, se gostou do conteúdo, é claro. E por fim, um lembrete, no Manual do Usuário você vai encontrar a bibliografia que utilizamos para produzir este episódio. Um abraço a todos e até a próxima! Cada Mês é uma História é uma produção da dupla Thalita Itabaiana e Gil Gropelo. Roteiro e apresentação de Érica Werneck. Edição de Gabriel de Lima Reis.